Agora são 5 horas e 39 minutos. Está na linha com a gente na Band News FM Espírito Santo a nossa colunista, advogada especialista em direito do consumidor, Suelen Mendes. Ei, Suelen, tudo bem?
Olá, tudo ótimo. Ótima tarde com vocês.
Tudo jóia. Suelen, hoje nós vamos tratar de um tema polêmico aqui, que é sobre serviços de entrega por aplicativo, como é o caso do iFood, que diz respeito a motoboy ter que entrar no condomínio ou subir no apartamento para fazer a entrega. Aí a gente tem dois extremos, né? Que é o caso do motoboy que se recusa a subir e do cliente que se recusa a descer, né? E quer que o motoboy bata na porta da casa dele e entregue o pedido em mãos. Mas e aí, Suelen, como fica isso?
Exatamente. E fazendo uma curadoria aqui de notícias, né, para conversar com vocês, tem tanta notícia de briga, de pessoas que saem no tapa por conta disso, que eu fiquei abismada. Ou seja, é realmente uma situação muito complicada envolvendo os entregadores e os condomínios. Vamos lá. Primeira coisa, eu até estava olhando, saiu uma notícia do iFood falando sobre qual é a determinação da plataforma, né? Que é a principal plataforma de delivery de comida hoje. E eu fiquei muito espantada, porque é o seguinte, não existe obrigação do entregador em subir até o apartamento para fazer a entrega diretamente na unidade. E isso a gente tem que sempre levantar dois pontos. Primeiro, não há obrigação mesmo, o entregador ele tem que fazer a entrega no primeiro ponto de contato com o consumidor, que no caso de condomínio a gente está falando da portaria. E também por uma questão de segurança. Quanto menos pessoas eu autorizar a entrar de maneira indistinta no condomínio, maior vai ser o grau de segurança de todas as pessoas que ali residem. Principalmente porque a gente sabe que inúmeras pessoas se utilizam, né, se passam por entregadores para aplicar golpe. Então, por uma questão de segurança, mas também por inexistir, não existe obrigação do entregador subir até a unidade. Em relação a outra questão que você falou, e o cliente que demora a descer, né? Eu também fiquei pensando sobre isso. A gente sempre tem que utilizar o bom senso e pensar o seguinte, da mesma maneira que eu quero que o meu pedido chegue rápido e quentinho, os outros consumidores que vão receber depois de mim também querem a mesma coisa. Então, quanto mais eu demorar para descer, mais vai demorar a entrega dos outros consumidores. Então, eu posso ser o primeiro da fila, mas eu também posso ser o último, né? Então, quanto mais rápido eu descer, mais rápido as entregas vão chegar para os outros consumidores.
Suelen, e viralizou há poucos dias aí nas redes sociais o caso do motoboy que se falou, né? Que se o cliente não descesse, ele comia o lanche. Mas e aí, como que fica isso? Tem algum tempo de espera para a pessoa descer? Como que funciona?
Ótima sua pergunta. Não existe tempo, né, regulamentado em que a pessoa pode descer ou que o motoboy precisa esperar. A gente, nesse caso, está falando de um bom senso, né? O tempo que? De você atender o interfone, descer, pegar o elevador, descer, buscar a sua entrega e subir. Então, a gente está falando aí, né, de uns 3 minutinhos, de uns 5 minutinhos, nada muito além disso. E se você for demorar, avisa. Fala assim, amigo, eu estou aqui com meu filho, eu estou numa situação aqui, aguarda só um pouquinho que eu já estou descendo. Informa, né? Da mesma maneira que você também quer que a pessoa te avise se ela for demorar um pouco mais, o entregador também precisa dessa informação, até mesmo para ele administrar as outras entregas. E há uma questão também muito importante, que é o seguinte, muitas vezes tem consumidores que ignoram o regimento interno do condomínio, que fala que não pode subir, e entra numa com o entregador e fala, você vai subir. O entregador fala que não vai subir. Ou seja, nem ele conhece as regras do condomínio dele. O entregador fala que não vai subir no direito dele de não subir. E aí começam todas essas discussões que a gente viu, inclusive esse caso, né? E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, não é porque o consumidor demorou para descer que o entregador tem direito de comer um lanche. É óbvio que não. E aí também a gente tem que falar dos atrasos, né, reiterados e longo das entregas. Eu posso sim recusar um pedido que chega uma hora depois, que chega 40 minutos depois. É um direito absurdo e inegável, absoluto, né, e inegável do consumidor.
Ô, Suelen, e qual a responsabilidade dos aplicativos nisso no caso dos estabelecimentos? Um exemplo, se a entrega é feita errada ou por acaso não chega até mim, igual nesse caso, eu fui, não desci, eu demorei descer, o motoboy saiu. E aí, qual a responsabilidade do estabelecimento nisso? Os estabelecimentos têm que ter um tempo de espera aí incluído para que eles possam voltar com o lanche ou não existe isso?
Sim, tem que ter um tempo mínimo, né? Então, a gente está falando aí de 3 a 5 minutos, mais ou menos, é um tempo razoável. E é sempre importante que o entregador documente, ele informe ao lojista, ele informe ao restaurante: olha, eu fiquei 5 minutos, 7 minutos, 6 minutos e a pessoa não desceu, eu estou indo embora. E aí, até mesmo para que o restaurante possa contestar o consumidor e falar: olha, ele ficou 7 minutos aí embaixo e você não desceu. E aí o consumidor perde o direito dele de reclamar, porque afinal de contas ele contratou um delivery, que é o quê? Uma entrega rápida. Então não é um serviço em que a pessoa vai ficar ali à espera dele. É igual motorista de Uber, né? Se você não está ali no local marcado, se você não chegar em 2, 3 minutos, ele vai cancelar a corrida e a Uber vai cobrar um tempo de espera de você. A outra pergunta que você fez é falar: ah, se entrega errado, como que funciona? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu recebi uma pergunta de uma situação que já aconteceu comigo. Pedi uma pizza margarita e veio sem manjericão. A parte mais importante da pizza, né? É o que torna a pizza de margarita uma pizza de margarita. Nesse caso, o consumidor precisa abrir um chamado e informar que veio faltando um item que deveria ter vindo e que ele pagou, e a plataforma vai fazer um reembolso proporcional ao consumidor. Então, não deixe de reclamar. E nesse caso, por exemplo, eu tinha uma hortinha aqui em casa e peguei o meu manjericão. Mas em outras vezes, que eu já conheci pessoas que não tiveram, liga, e aí o restaurante, às vezes, tem um motoboy que está passando perto, manda para uma entrega muito mais rápida para que você possa consumir. Mas se não entregar o que está faltando, tem que fazer o abatimento proporcional e devolver lá no seu cartão de crédito o valor proporcional ao item que não foi, né? O pedido todo não.
Ô, Suelen, só para complementar então, um exemplo, o lanche não chegou até mim. Aí eu tenho que ser restituída disso, o restaurante tem que me pagar de volta. Você falou que tinha o quê? 1 hora e 40 minutos, é isso?
Assim, se o lanche não chegar, o consumidor precisa abrir um chamado falando: não foi entregue ou não houve a entrega. E aí o restaurante ele vai informar: olha, o lanche ainda está a caminho, você tem interesse? O consumidor pode aceitar ou não. Agora, passou o prazo de entrega, o consumidor não tem obrigação de receber mais o lanche que está atrasado, mas ele precisa comunicar à plataforma. Não tem tempo de espera. Ah, atrasou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora. Isso é apenas a título de exemplo. Se passou do prazo de entrega, você não é obrigado mais a receber e você pode devolver o produto e a loja, o restaurante tem que restituir o valor para você. Isso porque quando você compra, você se programa, né, pelo tempo ali que vai receber. Agora, obviamente, a gente não está falando de um atraso comum, um atraso normal, 10 minutos, 15 minutos. A gente está falando de verdadeiros atrasos, né? 30 minutos, 1 hora, 40 minutos. Mas passou do prazo de entrega, o consumidor sim pode recusar e ele tem direito ao reembolso integral, porque não foi entregue.
Agora, Suelen, só para a gente já ir finalizando, quando acontece essa questão do motoboy, da pessoa que está recebendo a comida, e pedir para o motoboy subir, já a gente já entendeu que o motoboy não tem obrigação nenhuma de subir com o lanche. Qual é o procedimento que esse motoboy tem que fazer? Ele tem que notificar algo no aplicativo, ou ele notifica diretamente com o estabelecimento que ele está trabalhando, ou ele só volta para o restaurante mesmo? E também esse paralelo com o cliente, porque como que o cliente sabe que ele, porque provavelmente os clientes que o motoboy que não subir para o cliente vai querer reclamar, vai querer falar que o pedido dele não foi entregue. Mas aí, como nesse caso o motoboy estaria certo de não subir, como que fica esse paralelo aí entre o que cada um vai fazer?
Perfeito. Vamos só ressaltar o seguinte: o entregador, ele não tem obrigação de subir. Isso significa que ele pode subir. Quando? Quando ele entender que deve, quando for uma prática comum do lugar. Só para te dar um exemplo, em São Paulo, em regra, não sobe. Aqui no Espírito Santo também, em regra, não sobe. No estado do Rio de Janeiro, em regra, sobe. é comum a pessoa vir até a sua porta. Então, vai depender muito do costume local, porque não é obrigado, mas pode sim subir. Então, o que, que vai fazer? O motoboy, o entregador tocou o interfone, você fala, amigo, você sobe? Não, não subo. Você vai descer. Não existe você obrigar o entregador a subir. É isso que as pessoas precisam entender. Entregador não é obrigado a subir. Ele pode subir, mas ele não é obrigado. Então, ele precisa, nesses casos, comunicar a plataforma, informar o restaurante que não há possibilidade de subir e que o cliente se recusa a descer para que ele possa voltar com o pedido. O cliente também pode entrar com um chamado, uma reclamação na plataforma que vai fazer a intermediação dessa reclamação com o restaurante. Então, só preciso deixar claro aqui para todos os ouvintes. Não é obrigado, significa que pode, mas ele não tem a obrigação.
Suelen, só para finalizar aqui, eu queria fazer também um comentário a respeito do ponto de vista dos motoboys também, que é quanto a deixar, por exemplo, a moto, que é o instrumento de trabalho deles, ao lado de fora e correr o risco também de ser roubado enquanto ele sobe para fazer a entrega para o cliente, né? Porque a gente sabe que essas plataformas, elas não fornecem nenhum tipo de suporte para esses trabalhadores quanto a instrumento de trabalho.
Sim, mas isso não pode ser fundamentado, não pode ser uma alegação para ele não subir. Por quê? Porque a moto na rua, parada, estacionada, ela pode ser furtada ou roubada a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, essa não é uma alegação para ele falar, olha, eu não vou subir porque minha moto vai ser roubada. Não, essa não é uma alegação. A negativa dele em subir consiste na inexistência de obrigação de subir. Então, ele vai subir se ele quiser, se a norma daquela região, da cultura da região, por exemplo. Como eu te falei, né? Você vai para o Rio de Janeiro, todo mundo sobe. É normal. Não tem entregador que não sobe. Fala, não, porque fala, aqui todo mundo sobe. No Espírito Santo não é uma prática. Em São Paulo também não é uma prática. Então, tem também essa questão cultural. Mas obrigação não existe. E também, né? Vamos ser bem sinceros, assim, né? A gente tem que levar muito pro bom senso, né? Tem um movimento na internet que fala o seguinte, entregador não é garçom, no sentido de que ele não tem obrigação de servir até a mesa, que ele não tem obrigação de ir até o apartamento. Mas eu acho que não é nenhum nem outro, eu acho muito que é em relação ao costume, à cultura local e principalmente gentileza, que é o que mais falta na prestação de serviço, as pessoas são muito impacientes. Né? Então, assim, vai atrasar? Avisa se vai demorar um pouquinho para descer. Pode descer? Desce o mais rápido que você puder, porque também tem outras pessoas que querem receber o lanche, a pizza, rápida e quentinha.
Ótimo, Suelen. Só para ressaltar aqui, né, que o bom senso e o respeito, eles têm que prevalecer dos dois lados, né? E essa foi a nossa coluna de hoje com a nossa advogada especialista em direito do consumidor, Suelen Mendes. Muito obrigada, Suelen.
Imagina, eu que agradeço. Ótimo final de semana para vocês e para todos os ouvintes.
Suelen, antes da gente se despedir, só deixa aí seus contatos, suas redes sociais para quem quiser acessar aí mais do seu conteúdo.
Ah, claro, eu tenho um site, suelenmendes.com.br. Tem um podcast chamado Eu Descomplico. E meu nome nas redes sociais é Suelen Mendes. Se procurar, eu estou praticamente em todas.
Show, obrigada, Suelen. Até semana que vem.
Até semana que vem.